Então diz assim o Senhor. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Então o anjo do Senhor me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, chegou a hora, Senhor, de toda a glória, de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que Tu venha sobre a minha vida, Senhor. Toca na minha mente, no meu coração, Senhor. Toca, Senhor, nos meus ouvidos, Senhor, de toda a terra, Pai. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós carecemos de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala a Tua igreja, Senhor. Edifica-nos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Edifica-nos, Senhor, pelo poder que está em Ti, meu Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Fala a Tua igreja agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós lemos 4 versículos aqui da palavra do Senhor, embora existissem muito mais versículos que falassem, né, que falavam basicamente a mesma coisa. E o Senhor Deus, Ele estava aqui demonstrando e falando, primeiro através do profeta Amós, depois de Moisés, né, depois através do profeta João, depois através do profeta João também, aliás, do apóstolo João. E o Senhor Deus dizendo que Ele jamais ocultaria das nossas vidas aquilo que iria acontecer. E nós devemos compreender, irmãos, que, né, o nosso Deus é um Deus que deseja se manifestar nas nossas vidas e nos dar entendimento e conhecimento daquilo que é a verdade de Deus. Nós precisamos, né, compreender que a palavra do Senhor, quando Deus citou várias vezes a mesma coisa na Bíblia, dizendo que Ele quer revelar coisas a nós, que Ele deseja revelar aquilo que irá acontecer a nós, que Ele deseja, né, que nós tenhamos conhecimento da vontade dEle, né, e daquilo que Ele fará, nós devemos compreender que o alvo desta palavra somos nós. Né? A Bíblia, ela foi escrita, conforme estamos aqui dizendo já inúmeras vezes durante os vários anos que estamos aqui, a Bíblia, ela foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos conhecer a Deus, para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus e para que nós pudéssemos conhecer aquilo que Deus irá fazer. Esse é o objetivo de Deus para com as nossas vidas e nós devemos estar com o coração aberto, com o coração voltado para Deus ao ponto de acreditar nas palavras do nosso Deus. Né? Nosso Deus está vivo. Eu creio que você, né, acredita que o nosso Deus está vivo. Eu creio que você também acredita que o nosso Deus, ele tem poder para salvar e que ele tem poder para fazer qualquer coisa neste mundo, conforme nós louvamos aqui hoje essas canções belíssimas. Nós cremos que o nosso Deus tem autoridade, né, para deixar um livro escrito, que é a Bíblia, para nós, inspirada, homens inspirados pelo Espírito Santo, para deixar uma mensagem viva para a Igreja de Deus, né? Deus, ele trabalha de forma sobrenatural nas nossas vidas. Jesus, você sabe, ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ser religados a Deus, uma vez que o homem estava separado ali da glória de Deus. O homem não tinha mais direito, né, de se achegar ao Senhor por conta do pecado de Adão e Eva, conforme diz a palavra do Senhor. E Jesus veio para restabelecer a comunhão do homem com Deus. A Bíblia diz, conforme você sabe, que quando Jesus morreu, o véu que separava o templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que nós não precisamos mais de profetas, que nós não precisamos mais de sacerdotes, que nós não precisamos, né, de situações mirabolantes para nos achegar diante de Deus. O homem, né, na medida em que aceitou o sacrifício de Jesus, tem o direito de se achegar na presença do Senhor para falar com Ele e para ouvir a voz dEle. Né? Você não deve, né, imaginar ou acreditar que o nosso Deus é um Deus que está interessado somente em ouvir. Durante as nossas orações, nós falamos muitas coisas para Deus, mas Deus tem interesse também em falar conosco, em nos ensinar, em fazer com que as nossas vidas sejam transformadas, com que os nossos corações sejam transformados. A irmã Rosana comentou aqui, durante a sua palavra, né, de que o homem, né, deve ter uma vida transformada. Né? Realmente é assim, nós quando conhecemos Jesus e quando decidimos que o Senhor Jesus é aquele que dirige as nossas vidas, os nossos pensamentos mudam, as nossas palavras mudam, a nossa forma de encarar a vida muda, tudo na nossa vida muda por conta, né, de um encontro verdadeiro do homem com Deus. E é nesse contexto espiritual, irmãos, nesse contexto da revelação de Deus e nesse contexto do poder de Deus sobre a sua vida, que eu gostaria de chamar a atenção para algumas palavras que Jesus falou, para algumas palavras que foram deixadas para as nossas vidas, que são revelações puras e que nós temos que acreditar para podermos vivê-las. Você não precisa acreditar, né, se você não vai viver. Nós temos que acreditar para poder viver, porque se o homem não acredita, ele não consegue defender. E se o homem não consegue defender, ele não consegue viver aquilo, né, pelo qual deveria existir uma crença. Acreditar significa viver aquilo que se acredita. Como eu sempre digo, ser cristão significa ser discípulo de Cristo. Ser cristão não significa acreditar que Cristo existe, mas significa ser discípulo de Cristo, ser seguidor do Senhor. E Deus se importou tanto em revelar coisas a nós, irmãos. Deus se importou tanto em falar coisas maravilhosas às nossas vidas através da Bíblia, né? Deus se importou tanto em mostrar ali a vontade dEle a nós e aquilo, né, que Ele pode e deve nos oferecer por conta do amor que Ele tem por nós, né? O problema é que muitas vezes as pessoas elas perdem, né, o contexto espiritual de tudo aquilo que Deus deixou, e a sua fé muitas vezes ela é uma fé de crença, mas não é uma fé de viver aquilo que Deus falou. Né? Falamos aqui a respeito da reunião de hoje, este culto, né? E com certeza, né, existem inúmeros cultos no mundo inteiro sendo realizados agora, nos dias de hoje, em diversos dias, mas, irmãos amados, né, talvez poucas pessoas Né? Tem o discernimento de viver a verdade que deveria acontecer em um culto, conforme nós temos falado insistentemente desse assunto. Né? Se nós nos convencêssemos, antes de nós sairmos da nossa casa, de que nós estamos vindo cultuar a Deus, nós estaríamos orando ao Senhor e dizendo: Senhor, recebe a minha adoração hoje. Senhor, recebe o meu louvor hoje. Senhor, recebe aquilo que eu tenho para oferecer hoje. Nem que nós tenhamos que dizer, e comumente nós devemos dizer, que nós não somos dignos do Senhor, mas pela misericórdia dEle, pelo sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, né? O Senhor, Ele sim, Ele pode ouvir a nossa adoração. Porque não existe mais separação entre o homem e Deus. Porque Jesus eliminou esta separação. É algo natural que nós temos que vivenciar, irmãos. É algo natural que nós temos que viver, né? E você, durante a sua jornada, durante a sua vida, né, as coisas de Deus, elas têm que ser mais naturais. Elas têm que ser assim, né? Você tem tanto discernimento e você tem tanta convicção das coisas que elas acabam acontecendo de forma natural, elas acabam acontecendo de forma muito simples, sem rituais, né? Porque os rituais para Deus não significam nada. Os rituais para Deus não significam nada. Se você sair deste culto hoje, se você sair deste culto hoje, sem ter sentido Deus, durante esta reunião, sem ter sentido o Espírito Santo de Deus, né, nada valeu para a sua vida esta reunião. Nada valeu você vir aqui, né? Porque, né, o derramar do Espírito Santo de Deus, a sensação, né, da presença de Deus durante essa reunião, durante os louvores, durante as adorações, ela é evidente no mundo espiritual. E se nós perdermos, sabe, né, esse sentido espiritual daquilo que está acontecendo aqui, o que valeu esta reunião? O que valeu este culto? O que valeu nós estarmos aqui para nos apresentarmos diante de Deus, para oferecer o nosso coração, para oferecer, né, durante alguns minutos, porque são pouquíssimos minutos que nós nos reunimos aqui no dia de hoje para oferecer algo que deveria ser extremamente grande para o nosso Senhor. E eu gostaria, irmãos, nesse contexto, que você prestasse bastante atenção. Porque o nosso Deus, Ele falou tanta coisa para nós. Se você agora ouvir esses poucos versículos que eu vou ler até o final desta ministração, se você não se sentir alvo de Deus, se você não se sentir ali, né, aquilo que é o objetivo de Deus para a sua vida, a sua fé, ela precisa ser mudada. Porque são coisas muito fortes e muito grandes, e eu volto a dizer, infelizmente, os cristãos, eles estão deixando de lado aquilo que é muito forte, muito grande de Deus, para quererem viver a materialidade das coisas deste mundo, deixando as coisas grandes e fortes de Deus em segundo plano, ou se esquecendo delas, ou então achando que elas estão muito distantes das vidas, quando na verdade, né, deveriam fazer parte das nossas vidas, e nós deveríamos, sabe, saber disso toda hora e todo momento, né? Nós deveríamos, né, compreender, né, que aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Jesus disse que aconteceria, faz parte das nossas vidas, e nós devemos nos lembrar disso nos momentos de angústia, aflição, nos momentos de dor, nos momentos de fraqueza espiritual. Devemos nos lembrar da palavra, da promessa, e falar: não, Jesus falou. Jesus falou no livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas eu vou, e o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Neste momento aqui, Jesus, ele estava já se despedindo dos seus discípulos, já estava ali muito próximo de Jesus ser crucificado, e ele explicou claramente, né, que ele deveria morrer, para que, né, os nossos pecados fossem crucificados com ele na cruz. Conforme você sabe, Deus estabeleceu e disse sempre que o pecado leva à morte, né? E para que houvesse remissão dos pecados, deveria haver morte, né? Por isso que, né, na época ali de Moisés, na época ali antes de Jesus, anterior a Jesus, existiam sacrifícios de animais no templo, para que Deus, né, pudesse olhar e ver ali o sangue derramado, para que ele pudesse ali, né, se esquecer dos pecados daquela nação ou daquele povo que oferecia ali sacrifícios de sangue. Só que esse sacrifício de sangue, ele era momentâneo, ele varia por alguns momentos, depois que a pessoa virava as costas e já pecava, né, já era necessário que houvessem sacrifícios, né? E Jesus veio para eliminar esta necessidade, porque o sacrifício de Jesus, ele é perpétuo e eterno para as nossas vidas. E nós olhamos para Jesus, como nós falamos aqui, Jesus, quando morreu na cruz, né, ele deu o direito de nós nos achegarmos de Deus novamente, para que tenhamos comunhão com ele. E uma das necessidades que o homem tem nesse mundo para que ele possa ter comunhão com Deus é a presença do Espírito Santo nas suas vidas, nas nossas vidas. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos discernir Deus. Sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos compreender as Escrituras. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Conforme o próprio Senhor Jesus, eu tenho que ir para o Pai, eu tenho que morrer, senão não virá sobre vocês o Consolador, né, o Espírito da Verdade. E porque quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para entendermos Deus e para sermos convencidos daquilo que é o pecado, daquilo que é a justiça e daquilo que é o juízo de Deus. E isso aconteceu nas nossas vidas, irmãos. O Espírito Santo de Deus faz parte das nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e o manifestar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é evidente. Só que as pessoas não lembram disso. As pessoas não lembram da promessa. As pessoas não lembram que são templos do Espírito Santo de Deus. E as pessoas muitas vezes fraquejam nas suas atitudes, na sua fé, porque deixam de lembrar daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus prometeu. Deixam de lembrar, né, que para sermos templos do Espírito Santo de Deus, o templo tem que estar limpo, porque Deus não habita em lugar sujo, em templo sujo, né? Deixamos de lembrar, né, que nós devemos o quê? Né? Dar ouvidos ao Espírito Santo durante as nossas orações. Nós falamos com Deus e o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos faz lembrar, conforme diz a palavra do Senhor aqui. Ele anunciará as coisas que irão acontecer. Se nós entrarmos na presença de Deus para falar com Deus, se você chegar na sua casa hoje e você separar um momento lá na sua casa para você orar ao Senhor, se você não tiver convicção de que Deus está te ouvindo, você estará simplesmente rezando, falando palavras repetitivas, que não chega a lugar nenhum. Se você chegar na sua casa hoje, separar um momento para você falar com Deus, e você, né, e você não compreender que Deus pode falar aos seus ouvidos ou ao seu coração naquele momento, naquele mesmo momento, te trazendo uma orientação, te trazendo, sabe, né, uma palavra de socorro, de alívio que você necessita. E muitas vezes as pessoas esperam que durante as orações, pastor, o senhor está falando aí, né, e aí esperam, né, que durante a oração o senhor venha, filho meu, estou aqui. Não, conforme diz a palavra do Senhor, muitas vezes a resposta de Deus, a orientação de Deus, é nos lembrar da palavra do Senhor. É nos lembrar de um versículo, é nos lembrar de uma história bíblica, é nos lembrar de como, né, Deus orientou que, né, em alguma situação específica houvesse uma atitude, ou houvesse ali, né, uma mudança de cursos, ou algo, né, que indicasse ali uma direção. Não que Deus não possa falar aos nossos ouvidos, e algumas vezes Deus fala isso, algumas vezes Deus faz isso, porque Ele está vivo, porque Ele reina, porque Ele opera no meio de nós, porque Ele está conosco, porque Ele habita dentro de nós. E nós não podemos nos esquecer disso. O problema é que muitas vezes as pessoas querem rezar ao invés de orar. As pessoas querem oferecer rituais a Deus quando Deus quer ouvir o coração. As pessoas querem oferecer coisas a Deus que Deus, né, que para Deus não tem a mínima importância, né, ao invés de oferecerem a Deus o seu coração e a sua vida ao Senhor. Quando os crentes, quando as pessoas se conscientizarem, né, da palavra de Deus se cumprindo na sua vida, tudo será diferente. Tudo será diferente, e eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo, existe uma grande cegueira espiritual, né, causada, né, por Satanás, e eu sempre digo assim, né, né, qual é a pessoa que tem Deus no seu coração, que tem Deus no seu coração verdadeiramente, que pode matar alguém? Qual é a pessoa que tem Deus no seu coração verdadeiramente, que pode desejar mal para alguém? Qual é a pessoa que tem verdadeiramente Deus no seu coração, que pode roubar uma pessoa, que pode adulterar, trair uma pessoa, trair o seu esposo, trair a sua esposa? Qual é a pessoa que tem Deus no coração, que pode praticar as abominações que nós vemos nesse mundo, né, ser corrupto, corromper, e as pessoas se apresentam nas igrejas diante de Deus, né, diante do Senhor, achando que Deus é cego, achando que Deus, né, não está enxergando nada, não está vendo nada, e se fazendo ali de pessoas que são cristãs, quando na verdade são servos das trevas? Aquele que rouba, engana, mente, aquele que destrói vidas, aquele, sabe, né, que rouba, aquele que mata, aquele que estupra, sabe, jamais estão tendo as influências de Deus na sua vida, embora se digam cristãos. Embora se digam cristãos, por quê? Porque não se lembram daquilo que Jesus falou, e porque não se lembram que o Espírito Santo de Deus alerta e fala, e nós devemos ter uma vida diferente para podermos ter a nossa sensibilidade espiritual, né, aumentada, para ter a nossa sensibilidade espiritual, né, nítida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E você pensa assim, mas pastor, né, que história é essa, né? Como é que as pessoas vão ouvir a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus agora, né? Não é a minha voz, é óbvio, mas a palavra de Deus é a voz de Deus, e Deus está então falando a esta igreja agora, porque nós estamos falando daquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a voz de Deus para a igreja, e Deus está falando e está te alertando, e Deus está te mostrando coisas, e Deus está revelando coisas a você. Então Deus está falando. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando contigo, porque é a palavra de Deus. Só que as pessoas perdem esse raciocínio espiritual, elas perdem esse raciocínio espiritual. Se eu entrar, né, em oração na minha casa e eu não sentir a presença de Deus, eu me sinto extremamente triste e amargurado, e eu fico, né, buscando e buscando e buscando até que eu sinta a presença do Deus Altíssimo. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia, né, se eu não sentir ali Deus falando comigo, não valeu a pena, porque aí, né, eu vou estar simplesmente lembrando de histórias, 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 quando na verdade a mensagem de Deus vai além de histórias. Jesus falou muito, né? Jesus usou muito parábolas, parábolas para falar aos seus discípulos, né? Para falar aos seus seguidores, né? Só que as parábolas, se elas não fossem entendidas e compreendidas, de nada valiam, porque seriam simplesmente histórias, histórias e histórias. Tanto é que Jesus, em determinados momentos, ele tinha que explicar a parábola, ele tinha que explicar o que significava a parábola, o que significava a história, aquela ilustração que ele usou para que as pessoas pudessem assimilar mais facilmente aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele estava tentando passar como mensagem. E se nós, né, não conseguimos extrair ali, né, a mensagem espiritual das histórias da Bíblia ou dos versículos bíblicos, não valeu absolutamente nada. Não valeu absolutamente nada. Você se lembra, né, não sei se você entrou aqui hoje se lembrando que o Espírito Santo de Deus faz parte da sua vida, então você tem capacidade para oferecer adoração verdadeira a Deus. Para oferecer adoração verdadeira a Deus. Né, por conta do Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas. Que está dentro de nós. Né? Irmãos, e tem muito mais ainda, irmãos. Né, Jesus ainda disse no Evangelho de João, capítulo 16, ele disse assim. Ele disse para os seus discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Lógico, ele estava lá, né? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essa é uma grande promessa de Jesus também para as nossas vidas, irmãos. Quando Jesus nos deu autoridade para que em nome dele nós pudéssemos orar, clamar a Deus, para que as coisas acontecessem neste mundo. É um privilégio que nós temos, irmãos, de podermos nos achegar a Deus e falar: Senhor, em nome de Jesus, faça isso, abençoa aquela vida. Senhor, em nome de Jesus, liberta esta pessoa. Ou então, né, que nós usemos, né, de forma diferente, porque existe uma grande diferença entre a oração intercessória e a oração de ministração de poder. As pessoas estão muito acostumadas a fazerem uma oração intercessória, né? né? E a oração intercessória, a oração intercessória é completamente diferente da oração de ministração de poder. E Jesus nos deu autoridade para ministrar poder. Eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Jesus deu autoridade a nós. Né? E só para você entender a diferença entre uma oração intercessória às vezes e uma oração de ministração de poder, é quando você fala assim: que Deus te abençoe, para uma pessoa, que Deus te abençoe. Essa é uma oração intercessória. Que Deus te abençoe é uma oração intercessória. Senhor, faça isso para essa pessoa, em nome de Jesus. É uma oração intercessória. Aí quando você fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus, é uma oração de ministração de poder. É? Eu ministro a cura em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai desta vida, demônio, em nome de Jesus. São completamente diferentes os dois tipos de oração. Só que as pessoas não percebem isso. Porque as pessoas estão acostumadas a viverem uma fé que é uma fé pequena e que depende somente da misericórdia de Deus para acontecer. Quando você fala, Deus te abençoe, depende simplesmente da misericórdia de Deus, da vontade de Deus para te abençoar. E quando você fala, eu te abençoo, você está usando a autoridade de Deus, que Deus te deu para abençoar. Nós temos que compreender que Jesus, ele falou, peçam. Vocês não pediram nada em meu nome ainda, mas peçam para que a alegria, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe, irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui, não é a história da carochinha. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vivemos. E nós temos que viver. Eu volto a dizer para você, aquilo que você crê, você vive. Se você não crê, você não vive. Ou se você diz que crê e não vive, é porque você, na verdade, não crê. Você está sendo mentiroso consigo mesmo. E ser mentiroso consigo mesmo é uma cegueira, né, irmãos? A pessoa se reveste de uma cegueira. E ela fala assim, não, né, eu sei que a verdade é outra, mas a minha verdade é essa. E a pessoa começa a viver uma verdade que, na verdade, é uma mentira. Na verdade, é uma mentira. E quantas vezes as pessoas, elas criam o seu próprio evangelho, elas criam, né, a sua própria forma, né, de buscar a Deus. E quantas vezes isso tudo não passa de uma grande ilusão? Porque tudo que nós fazemos para Deus tem resposta. Tudo que nós fazemos para Deus tem resposta. Tudo, tudo, tudo que nós fazemos para Deus tem resposta. Porque Deus está vivo. E porque Deus tem interesse em mostrar que Ele é um Deus vivo às pessoas que ainda não o conhecem. Deus está vivo e Ele quer mostrar isso a nós, todos os dias. Né? E Jesus, sabe, Jesus ele era uma pessoa assim, que ele tinha muitos discípulos, né? E tinha os 12 discípulos, ou melhor, os 12 apóstolos, e tinham muitos discípulos que o seguiam. Né? E quantas vezes Jesus repreendeu seus discípulos, né? E Jesus usava palavras assim muito duras. Ele dizia: homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês neste mundo? Jesus, ele olhava para os seus discípulos e ele repreendia a fé e as atitudes deles. E ele repreendia assim de forma muito clara, muito clara. Ele falava: até quando eu vou ter que aguentar vocês com essa fé minúscula, com essas atitudes horríveis, com essas atitudes que não vão levar a lugar nenhum? Certa vez os discípulos apareceram ali a Jesus e eles falaram assim: Senhor, Por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio dessa pessoa? Jesus, eles tinham tentado expulsar um demônio, o demônio não saiu, Jesus foi lá e expulsou. Em oportunidades diferentes. E Jesus falou assim, é por causa da fé de vocês. Vocês não têm fé. Por isso que não aconteceu. E nós, sabe, irmãos, nós, sabe, quando dizemos assim, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, nós temos que entender aquilo que nós estamos falando. Nós temos que entender o que significa essas palavras. Porque muitos falam e poucos vivem. Muitos falam e estão distantes, obviamente, desta situação específica. E eu vou dizer para vocês aquilo que eu já disse aqui algum tempo atrás. O verdadeiro amor é de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. E é esse amor que Deus tem por nós, de um pai para um filho. E é esse amor que nós temos que ter em relação a Deus. Se você está falhando nisso, você precisa pedir perdão a Deus e falar, Senhor, eu quero mais. Eu quero te amar. Senhor, eu quero verdadeiramente viver aquilo que tu dizes na sua palavra. Eu quero viver esse sentimento maravilhoso de sentir Deus, de viver Deus neste mundo, de respirar Deus neste mundo. E você não vai perder nada. Você não vai ter que abandonar a família, você não vai ter que abandonar bens, você não vai ter que abandonar nada. Você vai ter que abandonar as suas atitudes, os seus pensamentos. Você vai ter que mudar sua visão espiritual para que você consiga fazer isso. E mudar essa visão espiritual não significa que você não vai ser uma pessoa inteligente e que você não vai agir de forma inteligente no seu trabalho e que você não vai ser uma pessoa que vai ter discernimento pleno para entender Deus e entender a vida secular que nós temos neste mundo. E mais, irmãos, vou avançar um pouco aqui. E mais. Aí Jesus falou assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ele falou assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Aí nós viemos à igreja aqui hoje, e nós estamos em mais de um. E esse culto ele é voltado para Deus. Não estamos aqui cultuando o pastor, não estamos cultuando as paredes, não estamos cultuando aqui o sol, não estamos cultuando qualquer ser, deste mundo, não estamos cultuando anjos, eu estou cultuando Deus. Então esse culto tem um objetivo, essa reunião tem um objetivo de cultuar a Deus. E nós somos mais do que um. E Jesus falou, aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós temos que ter convicção, irmãos, de que, sabe, inequivocamente Jesus está aqui hoje. Inequivocamente Jesus está falando, abençoando, curando, libertando, Jesus está transformando vidas. Inequivocamente, inequivocamente, você não pode ter dúvidas disso. E se nós não nos esquecêssemos disso, existiriam muito mais pessoas aqui hoje neste culto. Se as pessoas falassem assim, eu vou lá na igreja porque Jesus vai estar lá. Seria uma grande motivação, não seria, irmãos? Não seria uma grande motivação chegar assim, eu vou lá na igreja. Mas por que você vai na igreja hoje? Porque Jesus vai estar lá. Né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas perdem a noção espiritual das coisas. Sabe? Essa é uma força tremenda. Por exemplo, amanhã, é segunda-feira. Amanhã recomeça a reunião de oração na minha casa, às 19 horas. Jesus vai estar lá. Porque nem que não vá ninguém, eu e minha esposa estaremos lá. Para orar em nome de Jesus, estaremos reunidos em nome de Jesus, e eu sei que Jesus estará lá. Aí talvez você fale assim, pô, mas nós vamos ver Jesus? Não, nós vamos sentir Jesus. E Jesus vai estar atento àquilo que nós estamos falando lá. Daquilo que nós estaremos falando lá. E Jesus, ele tem poder para fazer qualquer obra. Então, por isso que nós nos reunimos em nome de Jesus, porque ele tem poder para fazer qualquer coisa. E quantas pessoas estão carentes, necessitadas, sabe, de uma palavra, de uma libertação, de uma cura. Quantas pessoas estão necessitadas do poder de Deus. Por isso que nós nos reunimos para orar por pessoas e para clamar a Deus. E nós sabemos que ele vai estar lá, pelo poder da palavra. Não é porque nós somos bonitinhos, não é, e não sou bonitinho, né? Não é porque nós somos feinhos. Né? É porque ele disse que seria desta forma. Ele disse que seria desta forma. E a minha alegria é Jesus. E Jesus estando lá, eu vou estar alegre. Embora talvez as tristezas, as angústias, as dores estejam tentando sucumbir à nossa vida, mas... Sabe, a alegria de Deus é maior, porque a alegria de Deus, ela faz com que nós estejamos ali, nos alimentando daquilo que é de Deus e nos dando força. Nos dando força para que nós possamos avançar. Como você pode ver, Deus revelou muitas coisas. Ele falou, eu não esconderei nada dos meus servos. E Jesus está falando grandes coisas, o problema é que as pessoas se esquecem ou ignoram aquilo que Deus falou. Se esquecem ou ignoram aquilo que Deus falou. E quando isso acontece, irmãos, nós perdemos realmente a revelação de Deus, né? Deus, fala comigo. E Deus já falou tanto e a pessoa se esqueceu ou ignorou. Sabe, irmãos... Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Potencializar na nossa vida aquilo que é importante, que são as bênçãos espirituais. Você percebeu, irmãos? Você percebeu que Deus, quando prometeu Jesus, ali no livro de Isaías, profeta Isaías, 700 anos de Jesus nascer, Deus disse que nasceria um da mulher. E ele se chamaria Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. E você percebeu que quando Jesus morreu na cruz, ele prometeu o Deus conosco, ele prometeu o Espírito Santo, ele em pessoa prometeu, eu estarei aonde vocês estiverem reunidos em meu nome. Jesus, ele cumpre a palavra de Deus. Deus sempre cumpre a sua palavra. O Deus conosco é Jesus. O Senhor da igreja é Jesus. É ele que fundou a igreja. É ele que conhece a igreja. É ele que orienta a igreja. É ele que opera na igreja. É ele que fala na igreja. É ele que dirige a igreja. É ele a razão de existir a igreja. Sabe? E o Deus conosco é uma verdade. Tanto é que Jesus, ele veio para ratificar e confirmar. Enviarei o Espírito Santo. Estarei, né, com vocês aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome. E ele disse mais assim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que palavra, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, sabe? Que palavra maravilhosa, o Deus conosco. O Deus conosco, ratificando e confirmando aquilo que Ele é. O Deus conosco, o Deus presente, o Deus que trabalha, o Deus que age, o Deus que fala, o Deus que ensina, o Deus que corrige, o Deus que repreende, conforme Ele sempre repreendeu. E Deus falou assim: eu repreendo a todos aqueles que eu amo. Eu repreendo aqueles que eu amo, porque quando Deus repreende, significa que Ele quer correção, que Ele quer mudança de curso. E Jesus, quantas vezes repreendeu os seus discípulos, né? Pedro veio dizendo para o Senhor: Senhor, eu darei a minha vida por você. Palavras bonitas, né? Na presença de todos os apóstolos. Eu darei a minha vida por você, Jesus. Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro: jamais eu faria isso, Senhor. E num momento de aflição, Pedro, com medo de ser preso também, ele negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez, logo após ele negar, o galo cantou e ele chorou amargamente, a Bíblia diz. Irmãos, as coisas são de Deus na nossa vida, acontecem de forma paulatina. Nós vivemos Deus, a nossa fé é aumentada de forma paulatina, as nossas atitudes são mudadas de forma paulatina, nossa visão espiritual é mudada de forma paulatina. Só que esse tratamento que Deus faz nas nossas vidas depende do coração desejoso do homem. Se você falar assim, se você chegar por acaso e falar para Deus hoje na sua oração, porque você não vai rezar mais, você vai orar. Se você chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu não consigo ser aquilo que o pastor falou. Deus vai te ajudar. Porque Ele está vendo o teu coração desejoso de ser. E no dia seguinte, depois de um mês, você ainda vai, talvez tenha que dizer: Senhor, eu não quero. Senhor, eu não consigo ser. E aí Deus vai te ajudar mais um pouco. E aí você vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Quando você vê, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de fé, cheia de conhecimento da palavra, e que vive as coisas que são de Deus neste mundo. Não adianta você achar que você vai virar uma chave e as coisas vão acontecer, porque não é assim que Deus trabalha. Não foi assim com os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus, com exceção do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, e escreveu o Evangelho de João, e escreveu o 1 João, 2 João, 3 João, com exceção deste apóstolo, todos morreram de forma terrível. Ou foram enforcados, ou foram crucificados, ou foram crucificados de ponta cabeça, ou foram cerrado ao meio foi ele, Isaías, né? ou eles foram apedrejados. Todos morreram de forma violenta e terrível, com exceção do apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo que escreveu o livro de Apocalipse. E às vezes eu pensava assim, né? Assim, Jesus falou que estaria conosco. Se ele não fosse por Pai, né, o Espírito Santo não estaria conosco. E aí eu pensei assim, já pensou se Jesus ele morresse na cruz? Jesus morreu na cruz, né? Foi condenado pelos judeus. Aí eu pensei assim, bom, Jesus ressuscitou. Já pensou se Jesus ressuscitou, que ressuscitou, ele continuasse a viver na terra pregando a palavra de Jesus? Já pensou se isso acontecesse? Porque Jesus veio, ele morreu na cruz, ressuscitou, ficou cerca de 40 dias ainda conversando com seus apóstolos, depois foi para o Pai. Já pensou se ele continuasse pregando? Você sabe o que aconteceria? Crucificariam ele de novo. Crucificariam ele de novo. Né? E se ele ressuscitasse de novo? Né? E continuasse pregando, o que que aconteceria? Crucificariam ele de novo. Sabe por que eu tenho convicção disso? Porque fizeram isso com os apóstolos dele. Que começaram a pregar a palavra, começaram a levar a verdade e morreram de forma violenta. Não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Crucificaram, né, morreram, né, morte através de lança, apedrejamento, toda a sorte aí de malignidade os 11 apóstolos viveram. Para você ver como determinadas coisas não são como deveriam ser, né? E nas nossas vidas é assim também. Jesus se manifesta e nós escolhemos se queremos o quê? Né? Se queremos aceitar ali o sacrifício na cruz ou se nós queremos rejeitar o sacrifício na cruz, simbolizando os dois ladrões que morreram do lado de Jesus, né, crucificados. Um blasfemou contra Jesus e o outro se arrependeu e Jesus prometeu que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Se você olhar, então, essa palavra, vai ser mais fácil. Por que que eu estou falando tudo isso hoje, irmãos? Para que seja mais fácil de você vir cultuar a Deus. Para que seja mais fácil você orar. Para que seja mais fácil você ler a Bíblia. Sabe, irmãos? São coisas que nós temos que praticar. Só que é um esforço terrível, muitas vezes, para as pessoas fazerem isso. Vir à igreja, orar, ler a Bíblia. É um esforço terrível. Mas se nós nos lembrarmos, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil você orar, porque você vai sentir alegria em fazer aquilo. Não, vou buscar ao Senhor. Vai ser mais fácil você vir à igreja, porque você falou, vai falar assim, eu vou adorar a Deus, porque Jesus vai estar lá. Eu vou adorar a Deus porque Jesus vai estar lá. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil você ler a Bíblia porque quando você ler a Bíblia você vai entender as revelações de Deus. Para a sua vida. É para a sua vida. É para você. Não é uma revelação de Deus para um conhecimento. É para você. Vai ficar mais fácil quando você se lembrar das promessas maravilhosas que Jesus deu nesses poucos versículos que nós lemos. E para nós irmos um pouco mais rápido, irmãos, Jesus também falou assim, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós olhamos para esse nome maravilhoso e nós cremos que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E nós louvamos aqui, né, que não há impossíveis para Deus. Nós louvamos que Jesus é a cura. E conforme a Mariana ministrou, não é uma cura de uma doença. É uma cura da nossa alma. É a cura da morte para a salvação. Sim. E é interessante, irmãos, porque quando Jesus morreu na cruz, Jesus sempre falou assim, né, que Deus estava lhe dando aqueles que são seus. Quando Jesus falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, significa, irmãos, que somente Jesus pode salvar. Não tem salvação sem Jesus. Jesus falou assim para os seus discípulos: sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês nada podem fazer. Por isso que Jesus é o Senhor da igreja. Porque a igreja foi levantada para que as pessoas tenham a oportunidade de salvação. Não que a igreja vai salvar alguém. Mas a igreja é um instrumento de Deus para que haja salvação em Jesus. E somente Jesus pode salvar. E a Bíblia diz que, né, o apóstolo João, em visão espiritual, no livro de Apocalipse, ele viu um livro selado. E ele começou a chorar, porque ninguém conseguia abrir o livro. E o anjo falou para ele: não chore, porque o Cordeiro de Deus tem autoridade para abrir o livro. É Jesus que vai julgar. É Jesus que vai abrir os livros da nossa vida para ver as nossas atitudes. E é Jesus que vai abrir o livro da vida para ver se o nosso nome está lá. Ele tem autoridade, e toda autoridade, porque foi dada por Deus a ele. E quando Deus deu autoridade, e ele falou aqui: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E Jesus falou assim para os seus discípulos: eu dou autoridade para vocês. Para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, ele disse depois, né? E nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. Significa que o mundo espiritual, Satanás, as trevas, os demônios, se sujeitam a nós. Por isso que, né, aqui você vê pouco, já tivemos diversos, né, manifestações demoníacas, e todos os demônios se sujeitando ao nome de Jesus. Todos. Não existe exceção. Todos. Se sujeitando ao nome de Jesus. Então, irmãos, pense bem. Você é uma pessoa inteligente. Pense bem. Jesus falou que ele estaria conosco todos os dias. Jesus falou que onde houverem dois ou três reunidos em nome dele, lá ele estará. Jesus falou que ele tem autoridade nos céus e na terra. Jesus falou: eu dou autoridade a vocês. É tudo muito grande, irmãos. É tudo muito grande, e as pessoas banalizam tudo isso, porque não acreditam e porque não vivem isso. É por isso. Não acreditam. Porque essa deveria ser... É uma motivação gigante. É uma motivação impossível de, sabe, a gente se sentir desmotivado. A buscar a Deus, a viver as coisas são de Deus, a viver as coisas marcantes de Deus e as promessas de Deus na nossa vida. Às vezes eu olho, eu acho que tem coisas assim que, sabe, nós como, eu sou pastor há quase 30 anos, nós já vivemos muitas coisas espirituais nas diversas igrejas que nós passamos. E às vezes eu olho assim, e a gente fica sem compreender como as pessoas, elas podem ser tão frias em relação às enormes coisas que Deus prometeu. Porque as pessoas talvez estejam querendo as promessas do melhor desta terra, do trigo mais fino. Talvez as pessoas estejam querendo isso e estão esquecendo aquilo que gera tudo isso. Estão se esquecendo aquilo que, né, é o motor de todas as bênçãos materiais, que é a nossa vida espiritual na presença de Deus. Esse é o motor de uma vida próspera materialmente, né? Porque nós vamos ser prósperos espiritualmente. Se você é pobre espiritualmente, a sua riqueza, seus bens, não vão gerar a alegria necessária para você viver feliz neste mundo. Pode acreditar nisso. Existe infelicidade no casamento, filhos rebeldes, pânico, medo, depressão. Todas as situações que envolvem uma vida pobre espiritualmente. Pobre espiritualmente. Aí você fala assim, mas a pessoa é próspera. Não é próspera. Pode ter dinheiro e muitos bens. Mas se ela não viver feliz, é uma pessoa, conforme Jesus falou, né? Pobre, cega e nu. Pobre, cega e nu. São as palavras de Jesus. E no decorrer dessa jornada de quase 30 anos, servindo ao Senhor, nós vimos muito disso. Nós vimos pessoas riquíssimas, naufragadas no sofrimento. E nós tivemos a alegria de ver pessoas que tinham uma vida completamente destruída começarem a viver uma vida próspera em Deus. Em Deus. Porque só da pessoa vir e falar para a gente assim, pastor, eu estou vivendo em paz. Para mim, essa é a grande recompensa de qualquer coisa neste mundo. Irmãos, já estou terminando, viu, irmãos? Mas eu queria falar mais alguns versículos. Já chegamos no último livro da Bíblia, então você pode ver que tá, não vai ter mais chance de avançar mais, né? Livro de Apocalipse. Apocalipse, né? Só para os irmãos lembrarem, né? Apocalipse significa revelação. Revelação. Apocalipse, versículo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus falando. Versículo 12, do capítulo 22. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Nós estamos vendo aqui o último capítulo da Bíblia, no último livro da Bíblia, né, obviamente, e Jesus, ele confirmando uma promessa maravilhosa. Uma promessa, irmãos amados, que, sabe, deveria estar cravada no nosso coração. Jesus, ele prometeu tantas coisas grandes que nós falamos até agora. São enormes, nós demos muita ênfase nisso, são promessas enormes. E Jesus aqui faz mais uma promessa. Eis que eu venho sem demora. E quando Jesus, ele fala assim, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, ele, na verdade, está dizendo assim, o meu julgamento, o meu juízo será baseado neste livro. E as pessoas se esquecem disso também, né, e acham, né, que as suas atitudes serão balizadas, eu não sei com o quê. Eu não sei com o que as pessoas acham que Jesus vai comparar as atitudes dela para saber se elas foram justas ou não. E as pessoas estão muito acostumadas a seguirem o fluxo da sociedade. Então a sociedade faz isso, é isso que vale. Os rituais fazem isso, então é isso que é certo. Quando na verdade Jesus vai nos julgar pela Bíblia. Ele vai medir as nossas atitudes em relação àquilo que está escrito na Bíblia, conforme ele disse, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Se Deus não falasse como deveriam ser as nossas obras, como é que Jesus poderia julgar, né, através das nossas obras? Se Deus não dissesse como devem ser, como ele poderia ser justo em cobrar de nós executar aquilo que ele não disse? Você está compreendendo tudo isso? Jesus, ele é justo, Deus é fiel. E ele vai sim voltar. E esta é a maior promessa para as nossas vidas. O enfoque todo de Deus, né, está descrito no último capítulo da Bíblia. O final está descrito no último capítulo da Bíblia. Porque este é o coração de Deus. Eu não peguei aqui para ler para vocês, mas no último capítulo da Bíblia, Jesus fala assim para João, que escreveu o livro de Apocalipse, o último discípulo, que estava preso numa ilha chamada Patmos. Ele escreveu assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o justo praticando justiça. Porque ele falou tudo o que ele tinha que dizer na Bíblia. Então ele falou assim: agora vocês decidam. O injusto, continue na sua imundice. E o justo, continue fazendo justiça. Porque já foi dito tudo. É uma decisão do homem. É uma decisão do homem. A maior promessa é essa: a salvação. Só que as pessoas não lembram disso. Que um dia a vida vai acabar neste mundo. E nós vamos viver o resultado das obras que nós executamos nesse mundo. E não adianta você dizer: eu fui bonzinho. O que é ser bonzinho? O que é ser bonzinho? É comparado a quê? Como é que você sabe se você foi bonzinho? Ah, porque as pessoas falam que eu sou bonzinho. Como é que você sabe se você é bonzinho? Como é que você sabe se Deus está provando as suas atitudes? Como é que você sabe? Como é que você sabe se você está salvo? Se não é a Bíblia. A Bíblia é tudo de Deus nesse mundo. É através da Bíblia que você sabe que Deus existe. É porque a Bíblia existe que você sabe que Deus existe. É por causa da Bíblia que você sabe que Jesus, né, foi crucificado na cruz por você? Sabe? O bonzinho que não segue a Bíblia já está condenado. O bonzinho segundo a sociedade, o bonzinho segundo as tradições, o bonzinho segundo, né, os rituais, né, nada valem para Deus, porque ele mede o homem naquilo que ele falou, senão ele seria injusto. Ele seria injusto. Que você, sabe, Se lembre que um dia a sua vida vai acabar neste mundo. E olha, irmãos, alguém aqui, inclusive eu, pode ter o seu fim daqui a um minuto. Acabou as oportunidades. Acabaram as oportunidades. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Morreu? Vai. Na presença de Jesus, ele vai abrir os livros. E depois vai abrir o livro da vida. Né? Certa vez, um homem, Jesus falou através de parábola, dizendo assim, que um homem muito rico colheu uma grande colheita e não cabia nos celeiros dele. E ele falou assim, vou construir mais celeiros e vou entupir esses celeiros, né, e vou viver uma vida regalada. E Jesus falou para ele assim, louco, você é louco, porque ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você vai poder oferecer em troca da tua alma? É, o homem estava lá, tudo bem. E Jesus falou assim, hoje você vai perder tudo isso. E Satanás virá requerer da tua alma. E o que você vai ter para, né, não entregar a sua alma a Satanás? Para vocês verem os alertas de Jesus. Os alertas do Senhor. Nós vamos orar já. Vou ler mais um versículo. Livro de Apocalipse, capítulo 22, último capítulo, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi. E a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus, quase que fechando aqui, tinha só mais um versículo. Jesus, ele dizendo que ele se preocupou em enviar o anjo dele para anunciar todas as coisas que irão acontecer. Nosso Deus, cuida de nós, irmãos. Nos ensina, nos alerta, nos fala. Um dia a tua vida neste mundo vai acabar e você vai viver a eternidade. Porque o homem foi criado para ser eterno. A alma do homem é eterna. A alma do homem é eterna. Ela foi criada assim. A alma do homem é eterna. E ele vai viver eternamente, no céu ou no inferno. Vai viver ao lado de Deus ou ao lado do diabo. Não existe outra verdade. Não existe outra verdade. Eu gostaria que nós orássemos agora. Eu gostaria que você orasse agora. Eu vou orar também. Mas eu gostaria que você orasse agora. E você fosse sincera com Deus. Né? Eu creio na palavra do Senhor e eu creio que Jesus está aqui. E eu já senti a presença do Espírito Santo de Deus aqui, desde o início desse culto, durante os louvores. E eu creio que Deus está atento àquilo que você vai falar a Ele agora. E quando você estiver orando, não pense que você tem que fazer almoço, não pense que você tem que cozinhar arroz, cozinhar feijão. Pense naquilo que você está falando para Deus, para que Deus possa ouvir a tua oração. E seja honesto com Deus. Seja honesto com o Senhor, sabe? E peça a Ele socorro e ajuda naquilo que você necessita. Espiritualmente falando. Fique de pé, vamos orar então em nome de Jesus. Obrigado. Nós vamos orar agora e depois nós vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. É, dá tempo ainda. É. E você ouviu a minha palavra, nós vamos adorar a Deus. Você cante o louvor com a alegria do teu coração, oferecendo a Deus as palavras. Oferecendo a Deus a sua voz. Porque esse é o objetivo dessa reunião, irmãos. Sabe, vamos fechar este culto hoje alegrando o coração de Deus. Porque Ele é o alvo dessa reunião, Ele é o objetivo dessa reunião. Eu vou orar e você ore também. E Deus pode fazer uma grande obra aqui e agora. Deus pode derramar um óleo precioso sobre a sua cabeça hoje. Dar dons espirituais. Deus pode, sabe, remover uma barreira gigante que tem na sua vida, para que você possa viver as coisas santas. As coisas são de Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar, depois nós vamos louvar. Durante também o louvor, eu vou interceder por alguns pedidos de oração que tem aqui na minha mão, para remirmos um pouco o tempo. E eu sei que Deus, que está aqui, ouvirá a sua voz e ouvirá a minha voz. Filho de Deus, meu Senhor, Jesus de Nazaré, o Senhor deste lugar, o Deus desta igreja, Deus que tem falado, Deus que tem ensinado, Deus que tem prometido, Senhor de toda glória, Pai, tudo aquilo, Senhor de toda glória, Pai, que Tu tens para nós, Senhor. Senhor, catamos as oportunidades, Senhor da glória, Pai. Agarramos as oportunidades, meu Senhor. E queremos, Deus vivo e Senhor do universo, Pai, que Tu venhas agora sobre este povo, Senhor. Porque nós temos esta oportunidade, Senhor, de receber a Tua bênção, de receber o Teu poder, Senhor. Pai, nós somos carentes de Ti, imperfeitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a Tua graça, o Teu sangue, Senhor, da glória nas nossas vidas, nos dá, Senhor, a oportunidade de chegarmos até a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abraça este povo agora, Senhor. Leva-nos, Senhor, até a Tua presença agora. Sicalabasúbia, ricalabalabalabaxéia, seribicandalabalabalabaxéia, seribicondolobicandalabialabaxéias. Leva-nos, Senhor, oh Deus, para nos sentirmos, Senhor, confortados pelo Teu poder, Senhor da glória, Pai. Eu sei que sai poder do Teu trono esta manhã, Senhor. Eu sei que sai poder, Senhor, da glória, Pai. Oh, Senhor, de Ti, Senhor, para este lugar esta manhã, Senhor. Consola os corações. Dá paz e alegria, Senhor, às vidas. Visita os lares, Senhor, as famílias, Senhor. Visita aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, por algum impedimento, por alguma barreira, Senhor, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu determino agora, para a glória do Deus vivo, que toda barreira maldita caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, socorre, Senhor, as vidas que estão tristes e amarguradas, Senhor, que me ouvem agora, Senhor, aqui ou longe daqui, Senhor, através da internet, Senhor. Visita estas vidas, Senhor, para que tenham um momento de refrigério agora, durante este louvor, Senhor. Papai amado, a Tua palavra diz que Tu habitas no meio dos louvores, Senhor. E nós vamos louvar a Ti, Senhor, daqui, Senhor, alguns segundos, Senhor, de toda a terra. E eu Te peço, Senhor, visita cada vida, Senhor. Faz milagres, Senhor, durante este louvor, Senhor. Cura as enfermidades, sara, Senhor, Pai, as doenças da alma, a depressão, a angústia, a tristeza, a dor, sofrimento, Senhor da glória, mágoa, Senhor de toda a terra, tudo isso não vem de Ti, Senhor. Então eu ordeno, saia destas vidas, para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus vivo, somente para a glória de Jesus. Pai, oferecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. E que este óleo derramado sobre cada cabeça aqui, Senhor, renove as forças e o entendimento do Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.